Continue com Escala Brasileira.
A gente está batendo papo aqui com o Haroldinho Matos no Escala Brasileira. Haroldinho, falando de guitarra, eu sempre converso, quando eu converso com um guitarrista, eu não tenho como não perguntar, assim, porque eu vejo que uma das grandes questões assim, da guitarra e de quem toca, enfim, é achar um som, né? Achar um timbre, achar assim, a sua identidade no som. Eu queria que você contasse pra gente um pouquinho disso, assim, na tua música, assim. Como que é essa busca pra você do timbre, ou foi? Ou você achou isso? Ou você tá sempre achando? Como é que é isso aí?
Eu tô sempre achando, sempre procurando. Eu acho, assim, que é muito legal essa pergunta, porque muitas pessoas comentam comigo, assim, que já conseguem reconhecer o meu timbre. Aí eu fico muito feliz com isso, porque eu acho que uma das maiores preocupações que eu sempre tive, eu conheço muitos guitarristas que eu sou extremamente admirador, que eu fico assim, embasbacado com a técnica, com a desenvoltura, mas muitas vezes eu sinto um pouquinho de falta da questão timbrística, sabe? Aí a pessoa largou um pouco aquela coisa para estudar mais a questão da harmonia, das escalas e tal. A parte mais erudita da música, que é muito legal, eu acho maravilhoso. Mas eu sou o tipo do cara que vem do rock, assim, que vem do rock, assim, de uma época que a gente ouvia o King Crimson, Emerson, Lake and Palmer, próprio Jimi Hendrix. Esses caras todos, eles, uma parte mais forte do trabalho deles todos são as timbragens, né? Não só da guitarra, mas os caras que tocavam teclado, todos procurando por uma sonoridade. Então, eu sempre procurei muito por essa questão do timbre. E eu mudei diversas coisas. E hoje eu me sinto bastante confortável, tipo, confesso, porque quando eu vou tocar em algum lugar, apesar de sofrer muitas vezes com a dificuldade técnica de não se encontrar exatamente o equipamento que você gostaria de estar usando, eu consigo pegar aquele equipamento que não está ideal e chegar próximo do que eu já gosto de fazer. Então eu consigo sempre fazer aquele timbre mais aproximado para eu poder conseguir tocar à vontade. Porque quando você está com o timbre certo, você toca melhor. Porque se você está tendo uma quantidade de sustainer ali na guitarra, por exemplo, você pode prolongar mais as notas. Se você não tem, se o som está muito seco, você vai ter que trabalhar de uma outra filosofia. Porque você vai ter que dar mais notas ou trabalhar um pouco mais os acordes. E eu sou um cara muito admirador das notas longas, assim, né? Apesar de gostar de dar aquela... Porque todo guitarrista se diverte estribuchando ali na guitarra, né? Não tem jeito, cara quer dar aquela esmerilhada. É muito gostoso também, me amarro. Mas, cara, quando você pega o timbre certo e puxa aquele bend na hora certa, aquela nota alongada com som bonito, isso aí arranca arrepio de quem tá tocando e de quem também tá assistindo. E isso, eu acho que é o grande barato da música, é você tocar o coração das pessoas. Eu acho que a arte toda, toda ela, as artes clássicas, tudo mais, o grande barato é quando o artista consegue arrancar aquela coisa que tá lá dentro do outro ser que tá ali assistindo, cara. Quando você sai de um filme maravilhoso, por exemplo, você fala, caramba, velho, mudou minha vida, eu quero fazer isso, eu quero fazer algo desse jeito, eu também quero mudar o mundo. Isso é uma coisa tão sonhadora, mas é tão bacana, né? Eu acho tão legal você, alguém conseguir arrancar de dentro de você aquela vontade de sonhar e de mudar o mundo, sabe? De querer que as pessoas sonhem mais também, que as pessoas amem mais, em vez de ficarem tão preocupadas em realizar desejos, como é que se fala, tão pé no chão, assim, tão financeiros, tão um pouco espirituais, né? Nós estamos num mundo muito ligado na realização financeira, né? E isso traz tanta tristeza, sabe? Eu acho que o que traz alegria não é o dinheiro, sim o que você pode fazer bem feito com o dinheiro. O dinheiro pode ser muito legal se você, pô, pegar esses R$40 aqui e vou naquela cachoeira, de repente você passa um dia maravilhoso num lugar belíssimo, toma um sol, conversa com seus amigos, pode ser tão mais enriquecedor do que você gastar $300 mil ir lá na lua, entendeu? Fazer porra nenhuma, sabe?
Mas é o que você falou, é dizer quem é o dono de quem, né? O dinheiro, quem é o dono de cães? Você ou o dinheiro, né? Negócio é interessante, né? Que você tava falando até do timbre aí e de é muito gostoso quando você tem essa conexão com quem tá ouvindo e você sabe que você atingiu esse ponto, né? E é uma questão de feeling, porque a técnica, pelo menos o que eu acho, até como ouvinte, ela não pode estar acima do seu sentimento de música, né? Ela tem que ser um instrumento para você atingir aquilo. Mas se não tem alma naquilo que você faz, né? Você pode dar quantas notas, milhões em segundos. Que não adianta, às vezes você dá uma pausa na música e ela é mais importante do que várias notas, né? Isso é muito interessante.
Exato. É exatamente isso. Às vezes um silêncio no meio da música causa uma comoção muito maior, né, do que aquele excesso de notas bombardeando o teu ouvido ali. E o mais importante de tudo, que você também acabou de falar, é que quando você tem algo a dizer, né, a técnica funciona para você passar essa sua ideia. Né? E eu acho isso muito importante mesmo. Claro que você desenvolvendo cada vez mais a sua técnica, mais recursos você tem para passar essa coisa. Mas se você não tiver o que dizer, não tiver o que passar, técnica nenhuma vai te resolver, né? E a música e a arte, elas são veículos de comunicação direto à alma das pessoas, ao coração. Então, Claro que não pode estar na frente, eu concordo plenamente com o que você falou, eu penso assim também.
Vamos ouvir uma que você possa escolher que traga esse sentimento assim, de feeling mesmo, assim, que tem um solo que você acha que possa comover a gente aí, ouvir o que a gente está falando.
Agora você me pegou, cara, eu sou tão ruim de memória, assim, mas tem uma música no terceiro disco, que é uma instrumental, que foi uma proposta do Paulo André. Paulo André, muito generosamente, gravou 3 faixas com a gente, as últimas 3 faixas do Voando
Esse
Alto.
Esse é do Voando Alto, isso.
Uma ligação com coisa que voa, né? Fala espaço.
Voando
Alto.
É
que eu sou aeromodelista. Eu sou aeromodelista por causa do meu pai desde criança.
Ah, que legal.
Sempre me amarrei, né, aeromodelismo, assim. Então eu tenho uma paixão pelas coisas que voam, né? Assim, muito grande. Talvez seja por isso. Mas, assim, esse terceiro disco que eu gravei, se não me engano, é a última faixa. Ela é uma proposta que o Paulo André fez. Olha, você toca tão bonito uma música do Jeff Beck, que eu gosto muito, Carl Zwiefen das Lovers. E aí ele falou, vamos fazer uma inversão harmônica, porque o Paulo André é o cara, né? Da harmonia, sabe? Tudo, né?
É, pra quem tá ouvindo a gente, só pra fazer um parênteses, Paulo André Tavares, né? Que é um grande
violonista
aqui do Brasil, violonista, professor, e foi professor de muita gente aqui e tal, e um cara importante aqui na música.
Muita gente aqui em Brasil, né? Até mesmo pessoas que fazem muito sucesso hoje falam dele. Sim. Ele é um cara muito generoso e um grande professor, né? Sem falar da belíssima musicalidade dele, né? Espetáculo de músico, de pessoa. Eu gosto demais dele. E ele é um cara que eu procurei, até perguntei pra ele se não queria me dar umas aulas. Ele falou, puxa vida, eu tenho medo de você aprender a coisa técnica e ficar burocrático, porque você é tão emocional. Eu falei, não, Pé, não faz isso não, eu tô muito velho, não vou perder nada não. Mas, assim, o cara é tão generoso, né? Tão, tão simples, assim, tão tranquilo com a arte dele. Ele vira e fala isso pra mim. Assim, agora, essa música, ela é uma música que é muito visceral, assim. E ele propôs uma improvisação. As 3 últimas músicas são improvisações que nós fizemos na hora. E foi gravado ao vivo. E tá aí registrado nesse disco. E essa última música, ela tem um feeling bem forte, acho que na guitarra de blues, assim. E no próprio violão dele também, que tem essa parada aí que você falou. Eu acho que talvez tenha bem a ver com essa pegada.
Beleza, vamos ouvir então.
Thank you. Você ouviu a primeira parte da entrevista com o guitarrista e luthier Haroldinho Matos. No próximo programa, a gente vai conhecer mais sobre a arte de construir guitarras e também as histórias de amizade de Haroldinho Matos. Fique com a gente! O Escala Brasileira tem apresentação e edição de Pedro Henrique Costa, na produção Renato Coelho, nos trabalhos técnicos André Menezes. O programa vai ao ar toda quinta-feira às 11 da noite, com reapresentação no domingo às 7 da noite e na terça-feira às 3 da madrugada.
Acabamos de apresentar Escala Brasileira.